Acorde com a energia certa.
Eu adoro as 3 da manhã, são espetaculares.
Gosto da vossa alegria logo pela manhã. Vou ouvindo sempre as notícias que eu acho que estão bastante terríveis.
Com a minha companhia de viagem.
Vocês são simplesmente espetaculares.
Ana, Joana e Filipa estão consigo de segunda a sexta, entre as 7 e as 10, na Renascença.
Os Police a tocar aqui na Renascença, a banda de Sting. Repara, Filipa, eu sou do tempo.
Tu és do tempo.
Eu sou do tempo de ter ido ver um cantor desta
Police.
Banda, o Sting. Também vi Police, também vi
também.
Police.
Ok.
Sting, fui vê-lo ao antigo estádio de Alvalade,
okay.
Portanto, anterior a este.
Sim, sim.
E o presente que nos deram, assim como a grande coisa, foi camisolas da Futura Expo 98.
Ai, uau! Da Futura, lá
da
está.
Da Futura.
Lá está. Eu tinha 10 anos na Expo 98.
Então imagina, tu nesta altura em que eu fui ver o Sting, devias ter para aí 7.
Para aí.
Eu já andava na boa vida dos
e
concertos.
Eu ainda não via concertos, mas depois devo-te ter apanhado, porque já vi muitos também.
Sim, sim, isso com certeza, já tens uma boa dose de concertos. Bem, hoje é incontornável falarmos aqui, na manhã da Renascença, obviamente, das restrições do novo confinamento.
Sem dúvida.
Há coisas que eu ainda não entendo, por exemplo, hotéis, mantém-se abertos.
Ah, eu também estou aí, porque tenho uma marcação, tal
eu
como
eu também
tu.
Tenho uma marcação. Agora, a minha dúvida é, tenho uma marcação que fiz antes de saber disto.
Tal e qual.
O hotel, telefonei para o hotel, disseram-me que estavam abertos. Portanto, que não iam fechar, não fecharam em março, mas ir até lá, como é que é?
Pois, eu acho que, estou aqui a pensar, não é? Se marcámos antes,
sim,
devemos conseguir ir. Mas depois, imagina que és mandada parar. O que é que tu
lá
dizes
está.
Ao polícia? Vou para um hotel.
Não sei se a reserva vale ou não vale. Enfim, são questões aqui a pesquisar. Também estava a pesquisar ontem à tarde e hoje ainda não consegui
não
perceber.
Não conseguiste, eu também não encontrei.
Vamos ter que telefonar para os hotéis para saber. Mas vamos entender aqui no nosso explicador depois das 7h30.
Exatamente.
Quais são as medidas e restrições que vamos viver a partir de esta meia-noite.
E que implicações é que isso tem para a nossa vida e para a sua vida também. Também vamos ter reportagem com o Renato Duarte. Ele vai tentar perceber no terreno o que é que vai mudar.
Ele vai estar numa barbearia.
É numa
e acho
barbearia.
Bem, porque ele está com uma barba que não se pode.
Ai, coitadinho.
Eu já lhe
não
disse que
não
pode aparecer assim aqui no trabalho. E então
oh,
eu...
Ana, então e essa franja? Não estejas a dizer mal dos colegas assim.
Mas eu disse: olha, Renato, vais cortar a barba amanhã, porque é o último dia que ele tem, não é? Para cortar, porque cabeleireiros e barbearias vão fechar também.
Ana, e não desfazendo da importância de tudo isto, eu confesso que estou muito ansiosa. Ansiosa pela entrevista que vamos ter hoje às 9h35 com o Ricardo Pereira.
Sim, sim, ouvi falar que és muito fã, ou pelo menos eras.
Eu era muito fã, eu tinha posters do Ricardo Pereira, por isso nem sei bem como é que vou reagir.
Isso é magnífico.
Com a entrevista.
Ainda tens?
Não sei. Não, quer dizer, isso ficou em casa da minha mãe.
Sim, 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 claro.
Talvez ainda lá
casada,
esteja.
Casada não tenhas posters de Ricardo Pereira.
Seria só
acho
estranho.
Que alguém que podia não gostar, eventualmente.
Tal e qual. É às 9h35, Ricardo Pereira vai estar connosco, a estrela da nova novela da SIC, Amor, Amor.
Olha, e ele tem um filho também muito bonito.
Ele tem 3 e
sim,
todos lindos.
Sim, mas tem um a participar na novela
verdade,
também.
É verdade, já está a seguir os passos do pai.
Portanto, às 9h30, Ricardo Pereira, aqui nas 3 da manhã. Bom dia. São 7h21, muito bom dia. Está com, de facto, às 3 da manhã, cá estamos consigo.
É verdade, e eu queria falar de uma coisa que é sustentabilidade. Eu sei que é um tema que te diz muito. Quando estivemos em confinamento da primeira vez, adotaste práticas mais sustentáveis, sentiste?
Se calhar como estive mais em casa, preocupei-me um bocado mais.
Exato.
Com isso. Porque a rapidez, não é? O despachance, de facto,
sim.
É inimigo do ambiente, eu acho.
É verdade, é verdade. Não tinha pensado nessa perspectiva, mas é verdade. Quando temos que abrandar, ficamos mais ao ritmo do planeta. Aqui há dias eu fui convidada por uma ONG, a ONG Vida, para participar num projeto muito giro, que é um projeto europeu que se chama One Planet for All. E o objetivo é assumir publicamente o compromisso de ser mais green em 2021.
Okay.
Preocupar-nos mais com esta questão da luta contra as alterações climáticas e proteção do ambiente. Ora, só conseguimos ser mais green se cada um de nós for realizando pequenas, grandes mudanças de hábitos que ajudam a tornar o planeta mais sustentável e que, lá está, com a correria dos dias, muitas vezes não fazemos, como usar uma garrafa reutilizável em vez de uma garrafa de plástico, não pedir saco quando vamos às compras. Estas são aquelas que eu acho que muita gente já faz. Mas acabei a pedir ajuda aos meus seguidores de Instagram e recebi ideias interessantes. Vou dizer aqui algumas.
Partilha, sim.
E tu vais dizer-me se já pões em prática ou não. Pode ser?
Está bem, está bem.
Então, reaproveitar as águas do banho.
Não.
Pois, mas
já fiz. Já fiz confinamento. Sim. Sim, ainda lá está. Lá está, é o terço tempo.
Tinhas tempo, punhas um balde ou um alguidar no... Sim. Ou tomas na banheira.
Mas
não
olha,
sei.
Mas fizemos aqui nas 3 da manhã, chegámos a fazer isso, uhum. E tivemos a contar se tu poupas do teu banho a água, o que é que tu podes fazer com ela?
Ah, imensa coisa.
Dá imensa coisa.
Autocolismo.
Lavar a louça, autocolismo.
Lavar o chão.
Há uma série de coisas que consegues fazer. Sim, sim, sim. É um bom truque. Sim.
Usar discos de tecido reutilizáveis para desmaquilhar em vez de discos de algodão. Ainda não estás aí. Ainda não,
não
estás nessa
não,
onda.
Mas não gasto algodão. Não, não gasto. Põe uma água e tal.
Ai, com água e aquilo sim. Sai. Quem sofre é a pele. Secar a roupa ao ar livre e não em máquina de secar,
sim,
também faço
sempre.
Isso
não
sempre.
Tenho máquina de
também
secar
não,
sequer.
Também
tenho,
não. Sim. E comprar roupa em segunda mão.
Também faço.
Também
olha,
eu.
Também faço.
Também
sim,
eu.
Bastante.
Acho que é uma prática que era um bocadinho tabu há uns anos, não é? Associava-se a comprar roupa em segunda mão assim, ok, se calhar não tem boa qualidade.
Sim.
E eu acho completamente o oposto, que as roupas com qualidade duram muito mais tempo e que, portanto, comprar em segunda mão é uma boa opção.
Olha, mas muitos parabéns, porque nós ficamos aqui muito focados no Covid, obviamente, não é? E estamos a esquecer que estamos a passar um momento muito crítico no que toca ao planeta.
É verdade.
E que, de facto, todos nós importamos. Portanto, olha, parabéns por teres aceite. Tenho uma dica para ti.
Ai, eu quero,
o que
eu preciso.
Todos os dias, e vou-me focar numa coisa apenas, o que todos os dias pomos no prato faz mesmo a diferença.
Uhum.
E estou a falar de moderar, não é cortar, para quem não
sim,
consegue
sim.
ou não quer. Moderar o consumo de carne é uhum. um dos maiores fatores poluentes. O consumo de carne polui mais que todos os transportes. É incrível.
É verdade.
E há mesmo relatórios sérios, da FAO, por exemplo, e escolher sempre alimentos da época e do sítio onde se vive. E
exatamente.
Faz toda a diferença, toda,
verdade.
Toda.
Mas eu gosto tanto de manga.
Ah, então,
e
como
papaya.
Vai ao país dela. Mas também não podes, depois não podes andar de avião.
Imagina, gastava mais só no avião, a minha pegada ficava gigantesca.
Não, mas olha, há essas frutas de estufa, não é? Do nosso país, eu acho que é mais fácil de encontrar. Como é que se chama a associação?
A ONG Vida.
ONG Vida.
E é o projeto One Planet for All, que 12 países europeus aderiram a este projeto.
Um planeta para todos, vamos procurar.
Exatamente.
Muitos parabéns, Filipe.
Ai, obrigada.
Joana, Ana e Filipa, às 3 da manhã estão consigo até às 10.
7h25, bom dia. Don't Dream It's Over, Crowded House, toca aqui, somos às 3 da manhã. Bom dia, Filipa.
Bom dia.
Olá, Joana Marques.
Olá, bom dia.
Olá, bom dia, tudo
olá,
bem?
Olá. Tudo mais ou menos.
Então?
Porque fizeste-me perder aqueles 2 minutos extra que são tão preciosos
eu?
De manhã. Sim, sim,
eu?
Porque cheguei aqui ao estacionamento da rádio. Orientei o meu carro pelo teu, é sempre um erro, e quando saio, vejo que não só o teu está fora das linhas, como o meu está completamente fora das linhas. Não consegui vir embora assim, tive que voltar a entrar, tralha toda, casacos, mochilas, de lá para dentro, e pôr bem, mais encostado
ao teu. Eu
tenho
uma dica, para a próxima estaciona longe do carro da Ana.
Pois, ao pé do teu, se calhar.
Pronto. Acho que há algumas pessoas aqui...
não queria ser tão explícita.
...que se queixam, e vai ser uma das minhas propostas para este ano, estacionar melhor.
Uma resolução.
Bem,
uma
agora resolução. Vamos estar um mês sem estacionar grande coisa, não é?
É verdade, isso é verdade, até porque o...
Olha, por isso hoje estaciona bem à porta de casa.
Vou fazer isso.
Porque vai ficar parado
muito
tempo.
Vai ser muito parado para sempre. Afinal, pelo menos um mês. E é que o novo confinamento só começa amanhã, afinal. Mas mesmo assim vamos ter estas regras todas. A partir da meia-noite temos o dever de ficar em casa. Esta é a regra, mas são muitas as exceções anunciadas pelo governo. É disso que vamos falar no nosso explicador. Olá, Miguel Coelho. Bom dia. Que estaciona perfeitamente. O Miguel é exime a estacionar.
Eu
já
ouvi
uma vez a vir
de
comboio.
O Miguel traz condutor que estaciona depois.
Pois é, é verdade.
É mais fácil estacionar o comboio.
Bem, mas vamos lá falar destas medidas e vamos começar pelas escolas, Miguel.
Sim, as escolas que afinal vão manter-se abertas, não é? Depois de toda a polémica suscitada nos últimos dias, que escolas é que iriam ou não fechar, afinal o Governo decidiu que todas vão continuar em pleno funcionamento, com aulas presenciais, desde as creches às escolas básicas e secundárias, passando pelas universidades, tudo vai continuar aberto, e essa é de facto uma das grandes diferenças em relação ao que aconteceu no confinamento de março e abril. Nessa altura as escolas fecharam, o que segundo o Primeiro-Ministro teve consequências irrecuperáveis para o processo educativo, e desta vez o Governo quer que seja diferente. Prometem simultâneo colocar em marcha uma campanha de testes rápidos à Covid em todos os estabelecimentos de ensino.
Mas essa não é a única diferença em relação ao confinamento anterior, pois não, Miguel?
Não é, não é, e de facto este novo confinamento tem uma malha bastante menos apertada, digamos assim. Uhum. Há muitos setores e atividades que agora são permitidos e que em março não foram. Por exemplo, as celebrações religiosas são desta vez vez permitidas, as feiras e mercados também podem continuar a funcionar, os principais campeonatos igualmente podem continuar a realizar-se, embora sem público, ou seja, as primeiras divisões de futebol e de futsal desta vez não vão parar, o mesmo acontece com as eliminatórias da Taça de Portugal. Já no caso das modalidades amadoras e dos ginásios, vão ter de fechar. Quanto às ações de campanha eleitoral, mantêm-se, as pessoas podem participar. Vai também, como tínhamos adiantado ontem, haver livre circulação no dia 17 para quem queira votar de forma antecipada nas presidenciais e depois no domingo seguinte, dia 24, que é o dia propriamente dito das eleições.
Olha, Miguel, os supermercados e farmácias também vão ficar abertos, não é? Naturalmente. E que mais estabelecimentos é que vão poder abrir?
A lista é grande, basta dizer que as exceções são 52, de acordo com o diploma do governo. Só para dar alguns exemplos, inclui os habituais locais de venda de alimentos, de produtos de higiene, mercearias, supermercados, frutarias, peixarias, enfim, padarias, as lotas, tudo isso. Também oculistas, floristas, locais de venda de produtos naturais. Naturais e dietéticos, acho papelarias, importante. Enfim, de facto a lista é longa. Inclui aqui os hotéis, não é? Era uma das tuas dúvidas.
Sim.
Hotéis, estabelecimentos turísticos e de alojamento local, bem como estabelecimentos que garantam alojamento estudantil.
Mas uma pessoa
é a 45ª exceção nesta longa lista
conselho.
Do governo.
De conselho para ir, temos que ir a hotéis no nosso conselho.
Pois, se temos de ficar em casa.
É um
não
bom
é?
Conselho. Consultórios, claro, também vão continuar abertos. Médicos, dentistas, veterinários, postos de combustíveis, cafés e restaurantes podem igualmente continuar a funcionar, mas apenas para takeaway e entregas ao domicílio. E os serviços públicos, na sua generalidade, continuam igualmente a funcionar por marcação, como já de resto acontecia até aqui.
Ou seja, muita coisa a funcionar, mas nós temos mesmo é de tentar ficar em casa, salvo nas exceções pois. Que já todos conhecemos. Mas desta vez, há aqui também uma particularidade. As multas são pesadas para quem violar as regras, não é?
Sim, assim sejam devidamente aplicadas. Mas, de facto, está prometido que o valor das multas duplica. Não usar máscara, por exemplo, pode custar agora até 1.000 euros. A falta de teste de Covid-19 nos aeroportos pode valer entre 300 e 800 euros. No caso do teletrabalho, que passa a ser obrigatório e que pode ser por iniciativa quer do empregador, quer do funcionário, no caso do teletrabalho, se as regras não forem respeitadas, as multas são ainda maiores, podem ultrapassar os 60 mil euros. E, de facto, é um dos pontos em que o governo aposta o teletrabalho obrigatório neste novo confinamento.
Vai ser assim a partir de amanhã. Recordo mais uma vez, as exceções ao dever de ficar em casa são conhecidas e são um pouco mais de 20. Mas, Miguel, queres lembrar algumas?
Sim, podemos sair de casa para trabalhar, para ir às aulas, por motivos de saúde, comprar bens essenciais e depois... uma série de outras razões, dar apoio a idosos ou pessoas vulneráveis, incluindo sem abrigo, fazer voluntariado, por exemplo, participar em ações de campanha eleitoral, já fiz referência atrás, exercício físico.
Individualmente, o exercício
sim,
físico.
Do próprio ou do cão também, passar o cão também é permitido.
Esse clássico,
fazer o cão não vai sozinho.
Atenção, tudo isto desde que seja por períodos curtos e perto de casa.
Todas as sim, diz.
Não ia dizer só que, aliás, ontem António Costa pediu para as pessoas não se focarem nas exceções e focarem-se mais na regra, porque ele conhece os portugueses.
Ele
não?
Já sabe onde é que nós normalmente vamos. Todas as exceções e as regras em rr.sapo.pt para consultar e para tirar dúvidas também.
E eu sou a única desta equipa que está aqui agora que tem cão, de facto, que pode...
Não, eu também tenho,
tu também
mas
tens.
O meu passeia-se sozinho, ele tem muito espaço.
Está bem.
Mas sabe, emprestas aos colegas, não é?
Vou emprestar, não empresto.
Alugo.
Que grande clássico, hein? All That She...
Para de dançar.
Clássico Zorro.
Clássicozão. Sim, não consegui parar de dançar. É um facto, isto é verdade.
É verdade.
Nós conseguimos comprovar que sim, que é verdade.
Estamos agora a 9 minutos para as 8. Está nas 3 da manhã, uma ótima quinta-feira. Depois de sabermos das medidas de confinamento, já tivemos um dia extra. É a sensação com que eu fiquei.
Foi um presente.
Não estávamos a contar com este dia?
Não, é verdade. Estávamos todos a achar. Ontem, por acaso, fui a uma loja de desporto e já não há bicicletas, é impressionante. Já estão a esgotar e aconteceu no primeiro confinamento, não é? Voaram, esgotaram, chegámos a falar com o setor sobre isso e agora já não há outra vez.
Mas em março estava melhor para andar de bicicleta.
Não que toca ao tempo, agora. Sim. Mas isso de só podes sair de casa para fazer exercício fez de facto esgotar alguns stocks. Havia muito pouca coisa. O que é que vocês vão fazer hoje?
Eu ainda não pensei, mas é um bocadinho estúpido aquilo que me falta fazer.
Okay.
Que é, eu preciso de pôr uma pilha num relógio.
Mas porquê? Tens medo de depois não conseguir ver as horas em casa?
Não, o meu relógio está sem pilha. E eu, pronto. Sim, mas sim, se calhar podes esperar um mês, não é?
Sim, eventualmente.
Em casa tenho outros relógios.
E tu,
relógio,
Joana?
De pulso, não é assim tão...
Eu vou andar despida por aí, a correr na rua.
Como assim?
Pode-se, não é?
Não.
Então,
não,
o atentado ao pudor continua, acho.
Como não estava explícito naquelas regras de ontem, pensei que hoje era mesmo liberdade total. E podia ser bom, podia saber bem como na Finlândia, que eles fazem aqueles banhos gelados.
Ah, sim,
e não
sim,
sei quê.
Contra constipações e se calhar contra Covid também.
Exatamente, eu queria lançar aqui uma nova moda, até se os negacionistas quiserem aproveitar, correr nu na rua ajuda a combater esta
bem.
Pandemia.
De certeza que sim.
Faça o que queira no dia anterior ao confinamento.
Aproveitem.
Temos,
bem.
Às 8h15, o extremamente desagradável. E hoje, Joana, com quem é que tu vais, enfim, te meter?
Eu nem me vou meter, eu vou até elogiar os advogados pela verdade. Nós fazemos
tão
aqui
bom.
Uma coleção, não é? De profissões
sim.
pela verdade. E hoje vamos aos advogados, que eu acho que estão a fazer um combate muito digno.
Ah, é?
Ah.
Uhum. Ok, ok.
Eu já pus todos os meus advogados de sobreaviso.
Tens advogados? Tens uma
todos os meus advogados amigos.
Pensei que tivesse uma equipa jurídica.
Tinha graça.
Às 8h15, extremamente desagradável, aqui na Renascença, nas 3 da manhã. Agora temos para ouvir os
Maroon 5.
Acorde com as 3 da manhã, na Renascença, das 7 às 10.
Queria confessar uma coisa, hoje é dia 14 de janeiro e ainda não tirei a minha árvore de Natal.
Nem eu, nem eu.
Não posso crer.
E estou com imensa preguiça, não me apetece.
Não me apetece e está tão bem ali na sala, fica lá bem.
O pessoal aqui, ou seja, o resto da equipa, tu tiraste a árvore Rui Glória, ele tirou.
Ah, foi o único.
Sim, não consigo ver daqui o João Duarte, mas é pessoa para ter tirado
também. Ele já
não
está aqui.
Nós as 3 deixámos e o pior é que, no meu caso, a árvore vê-se da janela. Portanto, vê-se perfeitamente que não tirei a árvore que tinha.
Que vergonha, que vergonha.
Quando
os vizinhos já comentam, Ana.
Sim, sim. É verdade. Que desleixada aquela Ana Galvão.
Então podemos fazer isso no fim de semana, não?
Este fim de semana. Está combinado.
Vamos combinar.
Vai ter que ser. Não queria, mas vai ter que ser.
Vai ter que ser. É um compromisso que temos as 3 este fim de semana. Extremamente desagradável. O que é que vamos ter, Joana?
Vamos ter advogados. Advogados pela verdade. Na verdade, eu acho que ele é só um, mas já vos falo sobre isso. Pronto,
mas está a tentar recrutar os outros, de certeza.
Usou o plural abusivamente, mas não há problema. E o que eu quero destacar é que faz este combate à pandemia, que ele considera falsa, de uma maneira muito ordeira. Mesmo a advogado, não é? Tudo como deve ser, papelada toda tratada. Eu acho isso muito bonito.
Papelada toda tratada.
Sim, já vão ver.
Para ouvir já a seguir um extremamente desagradável aqui.
Extremamente desagradável.
Hoje queria então retomar aqui uma coleção que temos vindo a fazer, que são as profissões pela verdade. Alguém quer tentar adivinhar a dois?
Eu adorava que fosse agentes imobiliários pela verdade.
Não, não, Filipe, isso não dá. Oh. Coitados, não é por mal, eles não fazem por mal, mas têm sempre de dizer que o imóvel tem ótimas áreas e que a vista sobre a zona industrial do Carregado não é assim tão má. Eles veem beleza em tudo, veem sempre o copo meio cheio.
Ai.
Hoje temos, isso sim, advogados pela verdade, uma página que, ao contrário do que acontece com os jornalistas e os médicos pela verdade, foi perdendo de gás.
Oh.
Mas as publicações, mesmo antigas, mantêm-se muito atuais, porque se prendem com isto do confinamento e da falta de liberdade. Houve em março e há agora.
Nós vivemos num golpe de Estado constitucional, em que o poder, os três poderes desapareceram, o poder judicial, o poder legislativo e o poder executivo, e estão concentrados na mão de uma só pessoa que se chama Marcelo Rebelo de Sousa. Está à luz de uma falsa pandemia, e não é por acaso que não nos deixam sequer fazer autópsias para ver onde é que está esse malfadado vírus.
Não, olha, nos deixam, é como quem diz, que eu nunca pedi para fazer nenhuma autópsia. Não sei quanto a vocês.
Que pianada era essa?
É, o senhor faz os seus vídeos com música clássica
não
muito
posso.
Alta atrás.
Uh-huh.
Sim, sim. Isto diferencia-se dos jornalistas e dos
é
médicos.
Um
é uma coisa mais,
mais
erudita. Sim, eu queria dar os parabéns por isso. Mas pronto, quanto a vocês, não sei se pediram alguma vez para fazer alguma autópsia. Eu não. Até porque
não,
uma vez
numa
aula de ciências tivemos que abrir um coração de uma vaca e nem isso eu consegui. Bom, mas vamos lá concentrar-nos. Os advogados, pela verdade, consideram que Marcelo concentra todos os poderes. Será isto?
Além do golpe de Estado, com Marcelo Rebelo de Sousa e o António Costa, e uma secretária de Estado da Saúde chamada Raquel Duarte, que era pneumonologista, imagine-se, uma cientista a ocupar um cargo político, não é? De secretária de Estado. Tiveram a preparar uma pandemia que não existe.
Imagine-se, uma cientista num cargo público, este mundo está doido, está perdido. Mas vamos lá saber o que é que estes poderosos andam a fazer nas nossas costas.
Nós fizemos um comunicado escrito a explicar o que é que significa o genocídio. E nós estamos a falar de pessoas que não têm dignidade como seres humanos. O cabecilha, a cabeça da serpente, é o vice-presidente da República,
Marcelo Rebelo de Sousa, o primeiro presidente da República efetivo, chama-se José Manuel Durão Barroso, o grande cherno da questão. Porque ele é o representante permanente do clube criminoso chamado Bilderberg.
Foi uma, fez uma piada.
Piada nominal. Há humor aqui no meio, o cherno da questão. Não sei se repararam, mas ele falou ali em genocídio. Pois, mas já lá vamos, já lá vamos. Afinal, as eleições do próximo dia 24 são para vice-presidente da República. Assim sendo, se calhar não vale a pena ir e arriscar-me a ficar doente só para escolher o primeiro dos últimos, não é?
Ah, oh, Joana, qual ficar doente? Então acabamos de ouvir que eles no governo prepararam uma pandemia,
pois,
que não
eles
existe.
Não ficam doentes.
Ah, pois foi. Finalmente um produto novo para juntar às nossas exportações. Depois da cortiça, do vinho e dos sabonetes à quebrito, conseguimos exportar uma epidemia para o mundo inteiro.
E já sei que numa reunião de Bilderberg, o clube criminoso internacional onde o nosso representante se chama Durão Barroso, já havia referência expressa em 2017 ao Covid-19.
Na altura o projeto tinha o nome de trabalho Covid-17, claro, eram para implementar logo nesse ano, mas a obra...
Atrasou.
Claro, todas as obras que implicam portugueses à mistura atrasam,
ah,
não é?
Ah, 2 anos.
O que eu acho interessante nos advogados, pela verdade, é que apesar de estarem certos de que os nossos políticos andam a praticar crimes hediondos, não partem para a violência nem apelam à rebelião como alguns outros. Estão dispostos a resolver tudo pela via pacífica, que é como quem diz a via dos tribunais. Deve ser defeito profissional.
No uso do meu livre-arbítrio, legítima defesa, estado de necessidade, e em defesa da liberdade de um povo, eu decreto prisão preventiva a Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa e Raquel Duarte por golpe de Estado constitucional, terrorismo de Estado, tentativa continuada de genocídio e de sistemática ou permanente violação dos direitos, liberdades e garantias dos portugueses, e emito mandado civil de detenção para que estes traidores sejam imediatamente detidos à minha guarda e responsabilidade. Porque prometo que não serão vacinados contra a sua vontade.
Mas na casa dele, ele vai prendê-los na despensa.
E repara, ele promete que não os vacina contra a sua vontade. Decreta prisão preventiva e emite um mandato civil de detenção. É um cavalheiro, é o que eu digo. Eu, se estivesse a lidar com alguém que considero um golpista, genocida, terrorista e violador dos direitos humanos, não sei se teria tanta calma, não é? E muito menos os deixava ficarem à minha guarda. Para quê? Já tenho 2 crianças lá em casa, só me faltava agora ter também o primeiro-ministro, que deve dar um trabalhão, mais uma secretária de Estado ligada às ciências e não sei o quê.
E um presidente que não dorme, já viste?
Pá, sim, sim, imagina, às 3 da manhã. Marcelo, menos barulho, se faz favor, que eu tenho que ir para a rádio amanhã. Mas já que falamos em crianças, vamos saber a opinião do Soutor sobre a obrigatoriedade de máscara a partir de certa idade.
E ver uma criança a respirar o seu próprio veneno, isso para mim é um crime de maus-tratos a menores. E os pais que deixam isso são cúmplices. São cúmplices. Portanto, as pessoas devem reagir em defesa dos interesses dos seus filhos e devem reagir pondo a DGS e pondo as escolas em tribunal, porque estão a aplicar normas que são elas próprias crimes.
Já vamos em grande parte da classe política, mais pais de crianças porque são cúmplices, escolas, DGS, tudo em tribunal. Calha bem que a justiça...
E tu também, Joana Marques, agora.
Não, eu vou agora,
disto.
Espero que sim. Espero que sim.
Eu acho que só ele é que não vai, não é?
Ele vai lá depois para defender as pessoas que têm razão. Calha bem que a justiça em Portugal já era pouco demorada, estava a precisar de novas resmas de papel, não é? Felizmente o presidente ou o vice-presidente ou lá o quê, pronto, o Marcelo resolveu não responder na mesma moeda e evitou dar entrada com mais um processo.
Eles podem ter as armas, podem ter a razão da força. Mas nós temos a força da razão. Chamar criminoso, patriota, genocida, incompetente a uma pessoa e continuar em liberdade, portanto é sinal que estou a falar a verdade. Dúvidas houvesse.
Não, acho que não é sinal disso. Acho que o senhor advogado pela verdade não está certo. Apesar de dizer coisas que parecem mentira, continua em liberdade porque existe liberdade de expressão em Portugal. É verdade, é incrível. Nem sei como, com este grupo de genocidas estagiários a controlar os destinos do país, eu esperava que eles no mínimo seguissem aquela sugestão do André Ventura de cortar uma mão ou outra a quem os critica, a ver se sem a mãozinha direita continuavam a fazer tantos posts no Facebook.
E portanto eu não vou descansar até pôr estes canalhas todos em tribunal. E digo especificamente ao primeiro-ministro maçom da maçonaria satânica, chamado António Costa, eu digo, já fiz um requerimento ao diretor do estabelecimento prisional de Évora para reservar a cela 44, que é a cela destinada aos primeiros-ministros trafulhas e corruptos de Portugal.
Ah, não sabia. Maçonaria satânica, comecemos por aí. Essa variante não conheço. Eu já tinha ouvido falar no Grande Oriente Lusitano e noutras lojas maçónicas, mas nenhuma assim temática. A satânica não conheço. Aposto que Costa tentou entrar numa dessas mais conhecidas, mas chumbou. Disseram-lhe que ele era tão pérfido que tinha de ir para uma espécie de força de elite dos maçons, os satânicos, Eu gosto também da ideia de haver uma cela em Évora sempre reservada para políticos. Uhum. Depois podiam fazer como naqueles quartos de hotel onde já estiveram grandes celebridades. Olha, foi neste quarto que dormiu a Rainha de Espanha. Ou então, foi neste colchão com pulgas que dormiu José Sócrates aqui em Évora. Sim, ele na altura queixava-se. Mas reparem, mais uma vez, fez um requerimento. Uma coisa como deve ser. Não foi para lá, para a porta da prisão de Évora, barafustar. E é por isso que eu gosto muito de advogados. Sabem fazer as coisas de forma ordeira, não é? Respeitam a lei e a ordem. Em vez de mandarem alguém a um certo sítio, mandam requerimentos e comunicados para um certo sítio. É muito civilizado, eu gosto.
Alertei, consegui mesmo assim chegar a 25 mil pessoas. Fizemos imensas petições, mas ficou por aí porque, entretanto, a máquina que está montada, a corrupção, a maçonaria, que é um cancro que graça em Portugal, põe tudo isto de pantanas e põe uma televisão completamente comprada em que fazem a narrativa do momento. E nós vivemos um terrorismo de Estado.
Fizemos imensas petições, diz o senhor. Este homem vive a fazer documentação. Não é? Há quem faça a luta armada. Ele faz a luta,
dossiês em casa.
É a luta da papelada. Eu não lhe invejo nada à sorte.
Agora eu pergunto, como é que um professor de Direito Constitucional catedrático como o professor Marcelo Rebelo de Sousa promulga decretos-leis inconstitucionais? Isto merece ao menos uma caixa à Faculdade de Direito para lhe tirar o grau de doutor, no mínimo.
Pumba, mais uma carta. Mais uma carta
para
a faculdade.
Este homem sustenta o CTT, é
sim, impressionante. Sim. Com tanta burocracia para tratar, eu não sei como é que sobra tempo a este indivíduo para ser advogado. Ele se calhar já é só pela verdade, não é? Já esqueceu a parte do advogado. Aliás, o nome da página nunca fez muito sentido, porque ele fala em advogados no plural, mas dá sempre ideia que foi só um.
Só
de tal
ele.
Forma que ele foi ficando cada vez mais desgastado com
no
isto.
Apelo. Todos os dias pensem em alguma coisa para incomodar. Nem que seja mandar um e-mail para belém@presidencia.pt
vou tomar nota.
Dizer, és golpista, és traidor, és genocida, és criminoso e és terrorista de Estado. Nem que seja isso, mas façam alguma coisa. E mais do que estar a criticar as iniciativas das pessoas, mais do que criticarem, ajudem. Mesmo que não concordem.
Mesmo que não concorde, aí já não faz muito sentido, não é? Eu não vou estar a assinar uma carta a chamar genocida ao Marcelo Rebelo de Sousa assim do nada, não é? Quer dizer, tendo em conta que ele supostamente andou aí a passear sem máscara quando já tinha Covid, se calhar mudo de ideias. Vou reconsiderar isso da carta. Alguém tem uma caneta que me envia? Ah, tenho aqui.
Venho declarar às pessoas que é muito fácil criticar, é muito fácil estar no sofá e a criticar, o Pedro devia ter feito isto, devia ter feito aquilo, mas eu gostava de desafiar as pessoas a fazerem o mesmo, a confrontarem pessoalmente o Presidente da República. É que aí vão ter legitimidade para me criticar. Eu estou a dar o meu melhor.
Ah, sim, eu esqueci-me de vos contar isto. O advogado, pela verdade, fez uma espera ao Presidente Marcelo aqui há uns meses, sim, ao Algesur, à porta do restaurante Pontapé. Felizmente não lhe foi dar nenhum pontapé. Já vimos que ele é mesmo pacífico. Deu-lhe só uma estupada de 30 minutos sobre vacinas com chip, Bill Gates, os chineses, os Rockefeller e a nova ordem mundial.
Ai. E marcamos sessões reservadas para as pessoas saberem quais são os passos.
Okay. Ana e Filipa, ele faz sessões com 11 pessoas de cada vez.
Portanto, 11?
Sim,
parece
tem que ser
um ajuntamento, mas pronto.
É um número, não sei porquê. Portanto, só precisamos agora de arranjar mais 8 para o workshop de desobediência civil.
Ok, vou ver aqui nos meus grupos de WhatsApp.
Bora.
Combinado.
Abertas as inscrições. Extremamente desagradável.
E é o senhor que deve estar muito, muito irritado, porque vamos a confinamento hoje a partir da meia-noite.
É verdade, talvez retome os seus postos, porque andam desaparecidos nos últimos meses.
Sim, e por causa disso vamos ter Renato Duarte numa barbearia para fazer a barba. Hoje é o último dia em que ele pode fazê-la, e bem que precisa, a barba de Renato Duarte.
Tem que fazer em casa depois, não é?
Sim, pode, mas não fica igual.
Claro
depois
que não.
Das 8h30 vamos ter com ele. Temos o Renato Duarte em reportagem.
Quando e como quiser. No Facebook, no Instagram, no Twitter. A Renascença está sempre consigo.
Bem, estamos a falar disso durante toda a manhã. Obviamente é a notícia do dia. Todas as medidas que entram em vigor hoje à meia-noite. E havia também a dúvida, será que cabeleireiros e barbearias iriam fechar e vão mesmo fechar? Uhum. O que é aqui uma contradição? Porque as floristas, não é? Floristas mantêm-se abertos.
Não
sei
qual
é que foi.
Ficas tanto tempo dentro de uma florista como num cabeleireiro. Sim. A não ser que estejas muito indecisa.
Sim, mas
rosas
mas
ou...
precisas nada de contra. Flores, não é? Precisas sim. De flores ou não?
Acho que é
assim tão prioritário.
Mantém-se os funerais, não é?
Sim, olha, agora
não queria dar aqui uma nota tétrica, mas haverá bastantes, não é?
Imensos floristas zangados connosco e não queremos isso de todo.
Não, zangados com a Ana e com a Filipa, comigo não, estou a defender os floristas.
Mas eu também acho que eu defendo todos, na verdade, mas se pensarmos em prioridades daquilo que precisamos para a nossa vida, Não, por acaso flores...
Sim, acho que aqui foram mais pela lógica de...
Passas menos tempo no estabelecimento.
Sim, faz sentido, faz sentido.
Como nos ginásios, não é? Também estão fechados.
Agora, cabeleireiros e barbearias vão fechar a partir desta noite, com muita gente incomodada com esta medida. Diria uma coisa assim mais forte, não é? Muito zangada com esta medida, porque vai ser dramático no que toca à economia. Vamos falar disso, vamos falar do impacto destas novas medidas já a seguir com Miguel Coelho. E temos Renato Duarte a
fazer... Numa barbearia.
Exato, a fazer a barba, porque é a última oportunidade que tem durante pelo menos um mês.
Em vez de estar trabalhar, está a fazer a barba. Bonito.
Sim, sim. Reparem nisto, não é? Como ele aproveita as horas de trabalho. Mas precisa. Está com muito mau aspecto o Renato Duarte. Portanto, acho bem que vai fazer a barba hoje. Muito bom dia, amanhã de quinta-feira. Todas as medidas que foram anunciadas... Disseste o quê?
Disse bom dia, bom dia.
Ah, bom dia. Foram anunciadas ontem, estão no site da Renascença, em rr.sapo.pt. Já sabemos que são muitos os estabelecimentos que vão ter de fechar portas a partir da meia-noite de hoje, com o novo confinamento. É o caso de, como estávamos a falar há pouco, barbearias e cabeleireiros. Uhum. Muitos não têm tido mãos nestes últimos dias para responder à procura, não é, Miguel Coelho? Não sei se tu próprio foste ao cabeleireiro nestes dias.
Não, não, eu arrisquei, provavelmente. Daqui a um mês estarei
em casa.
Com uma figura
cabelo comprido.
Cima, não é?
Cabelo comprido.
Mas de facto muita gente nestes últimos dias a tentar cortar o cabelo antes que se inicie o novo confinamento, que pode durar um mês ou até mais. E estes estabelecimentos até investiram muito em medidas sanitárias nos últimos meses, sobretudo após o primeiro confinamento, desinfecção de materiais, cadeiras, mesas,
tudo obrigatório, máscaras, não é?
Tudo obrigatório. Mas parece que não é suficiente para evitar este novo fecho. Uma decisão que a Associação de Barbearias, Cabeleireiros e Institutos de Beleza já veio lamentar, dizendo que tem sempre vindo a cumprir de forma rigorosa as medidas decretadas pelo Governo.
E é precisamente para sabermos como vão sobreviver estes estabelecimentos nos próximos tempos, que investiram tanto para poder reabrir.
Houve-se a máquina.
É verdade. Porque já estamos a ouvir o Renato Duarte, ele está numa barbearia em Lisboa. Renato, é só cabelo? Vais aproveitar para para parar a barba, como diz a Ana, que está uma desgraça?
Por favor, está muito mau aspecto, Renato.
Mas deixa o bigode.
Deixa-me só dizer aqui, fazer uma pausa para podermos conversar. Posso agora já, porque ele disse aqui, não podes falar porque eu estou aqui a acertar o bigode e isto vai ficar impecável. Edgar Sousa é o nosso convidado aqui esta manhã e estou a fazer só mesmo a barba porque eu tenho que ir à Renascença, ao estúdio, e a Ana Galvão disse-me que vergonha é essa, que barba é essa, que forma é essa de se apresentar ao serviço. Eu não sabia que a minha avó também fazia programa aqui connosco nas 3 da manhã, mas eu fiquei contente com o teu reparo, de tal forma que vim aqui tratar do assunto com o Edgar.
Ainda
eu estou numa
tempo.
Barbearia, exatamente, barbearia de São Domingos de Rana, que se chama Special One. E porquê é que esta barbearia se chama Special One? Perguntam a vocês.
O Mourinho já foi lá?
Já foi teu cliente?
Não, ainda não.
Infelizmente, mas gostavas muito, não é?
Claro.
Até porque és um apaixonado por futebol e aqui nestas paredes estão botas de vários craques do futebol, várias estrelas do futebol nacional.
Aproveita para aprender, Renato.
É verdade.
Aproveita.
Sim.
Não, já fiz uma espécie de quiz, estás a gozar comigo.
Quem é que tem o cabelo mais complicado aí dos nossos futebolistas?
Exatamente, destes craques todos que temos aqui expostos aqui estão uma espécie de caixas de acrílico com botas lá dentro que foram oferecidas pelos próprios craques que são teus clientes, como forma de agradecimento pelo bom desempenho, não é? No que toca ao tratamento do cabelo. Qual é o cabelo mais difícil?
É o Pepe.
Não tem cabelos difíceis.
Não há cabelos difíceis?
Não.
Diz a verdade.
Não, a falar a sério. Não
a,
há.
Sério? A sério? Tens de dizer um, escolhe um.
O mais original.
Pá, pronto, talvez o Pizzi.
O Pizzi?
Ah,
é que é o cabelo do Pizzi? Eu não faço ideia, eu nunca vi o Pizzi.
É assim, certinho. É, por acaso é bastante certinho.
É certinho porque tem aqui as mãos do Edgar.
Pois, agora
também,
já percebemos.
Também.
Conseguiste domar ali a fera. Edgar, muito bom dia antes de mais uma vez. Obrigado por me receberes aqui. Estávamos aqui a falar sobre estas medidas que agora vamos ter pela frente, não é? Mais uma vez vais ter de fechar, já estiveste fechado um ano e meio ali por volta de março.
Um mês e meio, desculpa.
Exatamente. Como é que foi nessa altura lidar com isso? Foi fácil de gerir aqui este negócio?
Não foi fácil, como todos os outros negócios, mas tivemos que nos adaptar à realidade e às medidas impostas pelo Governo. Este mês aqui... um bocado complicado, e agora nesta nova fase, um novo confinamento para todos, neste caso, à exceção das escolas, e o meu negócio acaba por ser afetado de certa forma.
Como é que tu reagiste a estas medidas, tendo em conta o dinheiro que entretanto investiste aqui? Eu estou a ver aqui uma série de acrílicos, tu trabalhaste aqui no sentido de garantir o distanciamento entre os clientes e tudo mais, quer dizer, depois deste investimento todo, afinal não é suficiente e vais mesmo ter de fechar de novo. Como é que tu recebeste a notícia?
Com desagrado, como é óbvio, e um bocado de frustração, não só por estar a cumprir todas as normas implementadas pelo Governo e, de certa forma, ver que não é possível continuar e seguindo todas as medidas necessárias, o que acaba por deixar um bocado revoltado.
Tu tens aqui quantos empregados contigo a trabalhar?
Somos eu e mais dois.
Mais dois. Caso. Como Exato. É que vais fazer em termos de... Vais fazer layoff? Vais recorrer
claro,
ao layoff?
Claro, sim. Vou recorrer ao layoff, como é óbvio. E ficarmos em casa seguros, respeitando mais uma vez as normas. Descontente, como é óbvio, mas apelando também ao bom senso das pessoas para que as coisas possam retomar na normalidade.
E nestes últimos dias, e hoje deve ser um dia complicado, porque toda a gente vai querer vir aqui para dar o toque final.
Não é? Exatamente. Como é óbvio, há muitos setores que vão estar vão continuar abertos, não é? E essas pessoas procuram...
que é para... Precisam dar arranjadas?
Exatamente, exatamente. Pronto.
Meninas, posso continuar aqui o meu corte?
Sim,
ou
sim,
já estão,
não queremos interromper.
O Edgar só corta a homens, não é?
só cortas a homens, aliás.
Sim, sim, sim.
Ah, senhora não faz os
agora, deixa-me...
Só as pontinhas.
Renato, pede, por favor, aí um truque ao Edgar para pessoas que queiram cortar o seu próprio cabelo neste confinamento, neste mês, o que é que devem fazer? Um truque.
Eu próprio fiz isso. Eu no primeiro confinamento cortei o meu cabelo em casa. Foi a pior coisa que eu fiz, naturalmente. Foi horrível. Um truque, uma dica para quem queira dar um toquezinho em casa, como é que pode fazer?
Para comprar uma máquina.
A cara do Edgar quando eu lhe pergunta isso, vocês não estão a perceber. Assim, muito bom.
Esqueçam os truques.
Vai comprar uma máquina e pedir neste caso, a quem esteja em casa com eles, que possa dar um
jeitinho.
Porque é
sozinho não vale.
Por mais que seja.
Grande Edgar, muito obrigado e boa sorte aqui para o teu negócio. Esperemos que tudo isto seja ultrapassado da melhor forma. Eu vou continuar aqui e depois envio-vos uma fotografia da minha Bárbara.
Por favor,
sim. Bárbara, que disparate.
Vem
da
bonito.
Minha Bárbara, para vocês avaliarem.
Vem bonito, ó, Renato. Até já, sempre. Renato. Beijinhos ao Edgar. Estamos muito pertinho já das 9. Muito bom dia, amanhã de quinta-feira, com as 3 da manhã. Filipa Galrão.
Bom dia.
Na sua primeira semana, estás bem, Filipa?
Ainda estou bem.
Ainda estás bem.
Ainda. A palavra estava aqui, ainda.
Ainda. E Joana Marques também.
Já não
sempre
está
mal,
bem.
Sempre mal.
Ela começou logo mal, portanto.
É verdade, já não se endireita. Olha, queria partilhar convosco uma história que vi ontem e que achei comovente. Imaginem vocês, para eu achar comovente, é preciso ser mesmo muito, muito emocionante.
O que é que aconteceu?
E tem a ver com palavras cruzadas. Sei que isto é inesperado, juntarmos aqui emoção às palavras cruzadas. Eu fui dar ao Twitter de uma pessoa que se chama Paulo Freixinho e que é autor de palavras cruzadas. Eu não sabia que esta profissão existia.
Adorava.
Alguém tem que as fazer, na verdade.
Temos que o convidar.
Vocês não gostavam de o entrevistar, o Paulo Freixinho?
Sim, sim. Adorava. Saber como é que ele se faz deve ser difícil.
Sim.
É uma espécie de quebra-cabeças também para quem faz. Ele é cruciverbalista. É o nome de quem faz.
Tem que escrever.
Cruciverbalista.
Cruciverbalista.
No fundo, cruza verbos, não é?
Sim, sim, sim.
E outras coisas.
Faz sopa de letras, deve fazer.
Também deve. Temos que perguntar. Ou se isso é outro especialista. Não, não, isto é com o meu colega.
É
sopa de letras.
Letrista.
E não deve fazer sudoku, não é? Porque isso tem que ser um matemático. Não sei.
Exato.
Não sei.
É super complexo.
Ele faz as palavras cruzadas que vemos todos os dias no jornal público. E ele partilhou há uns tempos no seu Twitter uma história de uma senhora que lhe enviou isto: observar o meu pai e a minha mãe, de 84 anos, com dicionário no colo, a desafiarem-se para encontrar a palavra certa, é um sinal de vitalidade que me arranca sempre um sorriso. Era importante para mim partilhar consigo mais esta dimensão do seu trabalho. Obrigada. Ele recebeu esta mensagem de uma senhora e ontem contou o seguinte: há dias partei um testemunho relacionado com um casal octogenário que fazia as palavras cruzadas do público e hoje, era ontem neste caso, os seus nomes aparecem cruzados na grelha. Espero
não
que surpreendê-los e que eles fiquem felizes. Eu fui ver e de facto lá está: 4 horizontal é um nome masculino e 8 vertical, que cruza ao 4, é um nome feminino. Não completei, porque não tenho jeito nenhum. Vou ter que pedir ajuda à minha avó para descobrir que nomes são. Hoje tenho que ver o público, porque hoje há de sair a solução de ontem, é sempre assim. E
mas Joana, repara, se os senhores nos estão a ouvir, já estragaste a surpresa.
Não, foi ontem.
Foi ontem.
Já fizeram, eles são os prós, de certeza que já preencheram tudo e já sabem que estão lá os nomes deles cruzados. Mas isto não é espetacular.
Eu
lembro-me logo a minha avó, que é a maior fã que eu conheço de palavras cruzadas.
A minha mãe também.
É uma coisa geracional. E temo que um dia as palavras cruzadas entrem em extinção, porque as pessoas da nova geração não fazem.
Não, quando nós chegarmos à idade das nossas avós, vamos fazer. Vamos lá chegar.
Podes fazer palavras cruzadas no iPad.
Não sei, tenho medo. Mas esperem, nós temos o público nesta rádio, eu quero muito ir buscá-lo, ok?
Boa.
Quero saber dos nomes. Vamos revelar já a seguir. Agora, esta história incrível, fiquei com o pelo de galinha, sim, maravilhoso, muito bonito. E Paulo Freixinho, parabéns.
Uma coisa bonita vinda de mim.
É verdade. Assim,
surpreendes. Sou mensageiro da beleza.
Olha, Joana Marques, quero-te pedir uma coisa.
Diz.
Dá-me um abraço.
Não se pode. E mesmo que pudesse, não abuses.
Dá-me um abraço que seja forte. Sem rumo certo, já
me venci.
A verdade é que ela não me deu um abraço. Também não se pode para esta altura.
Olha, mas para celebrarmos o fim da pandemia, eu prometo ficar aqui registado que eu te vou dar um abraço como tu nunca tiveste.
Não posso
ai,
querer.
Temos que maior abraço
ai, temos que filmar isso.
Com estes meus pequenos braços.
Quero tanto.
Vai acontecer.
Bom, entretanto, nós descobrimos o nome. Os nomes,
é
neste
verdade.
Caso.
Mas foi fácil, porque temos a solução, não é? Do jornal de ontem, recapitulando muito rapidamente, um cruciverbalista, que é a pessoa que faz palavras cruzadas, resolveu fazer uma homenagem a dois leitores fiéis do Público que todos os dias completam as palavras cruzadas. E nós agora já sabemos os nomes deles. A homenagem foi colocar os nomes deles aqui perdidos no meio das
são
palavras
quais?
Cruzadas. Nome horizontal e nome vertical. Heitor e Alice.
Oh.
Portanto, o Heitor e a Alice ontem estariam a fazer, como sempre, as suas palavras cruzadas. Eles têm 80 anos, são um casal muito querido. Não conheço, mas já acho muito querido. E descobriram, de repente, que estava lá o nome deles. Que
tão
coincidência
bonito.
Deverão ter eles pensado, não é?
Que engraçado, olha, como é que este senhor sabe? Mas é das coisas mais bonitas, a falar a sério,
e o pormenor dos nomes estarem cruzados,
tempos,
não é?
Sim.
Sendo eles um casal.
Muito bonito mesmo. Beijinhos ao Heitor e à Alice, que eventualmente poderão fazer, não é, as palavras cruzadas ou ouvir a Renascença.
E parabéns ao Paulo Freixinho, que é o cruciferbalista.
Temos que falar com ele um dia destes.
Tem que saber como é que isto se faz, das palavras cruzadas. Não é fácil, ele tem que saber todas as palavras do mundo.
Fica aqui o convite ao Paulo.
Acorde com a energia certa.
Eu adoro as 3 da manhã, são espetaculares.
Gosto da vossa alegria logo pela manhã. Vou ouvindo sempre as notícias que eu acho que estão bastante terríveis.
Com a minha companhia de viagem.
Vocês são simplesmente espetaculares.
Ana, Joana e Filipe estão consigo de segunda a sexta, entre as 7 e as 10, na Renascença.
E na semana primeira de estreia da Filipe Galrão, nós decidimos, a Joana e eu, fazer-lhe uma surpresa. E então convidámos às 9h30 o ator favorito da Filipe, que chegou a merecer pósteres no quarto de Filipe.
É verdade, estou aqui a revelar, Porque Ricardo.
É o José Raposo.
Ah, já posso dizer quem é, certo?
É o José Raposo.
Imagina pósteres sensuais do José Raposo.
Vocês estão a... porque não, não
porque
é?
Não, mas
porque
não há muito. Não é um mercado
achas
a explorar.
Tu,
mas não
tu?
É, mas não é. O Ricardo Pereira.
Ricardo Pereira.
Está cá às 9h30 da manhã connosco. Olha, vais contar.
Já está nervosa a Filipe.
Já estou a suar das mãos, que é o que me acontece quando fico nervosa, quando ando de avião, por exemplo.
Vais contar ou não?
Vou contar, claro.
Tá bem. Acho que deixar a Filipe fazer tudo sozinha.
Não, nós saímos, Joana.
Ficarem a sós.
Não, por favor, não façam isso, eu vou ficar envergonhada.
Madonna, para ouvir agora. Bom dia. Muito bom dia, uma ótima quinta-feira. Renato Duarte chegou e já mostrou a sua barba por baixo da máscara. Realmente
está
a máscara.
Ótima.
Está boa, não está?
Está ótima, está ótima. Super bem aparada.
Já agora com pena de não ter barba para poder ir a também.
Mas podemos tratar disso, mês de confinamento.
Já sim, pelo menos bigode.
O Renato esteve no Special One, fica em São Domingos de Rã, na zona de Cascais. E ele foi fazer a barba porque amanhã já não pode, não é? Portanto, beijinhos ao Edgar e obrigada por tratar do Renato, que está
beijinhos,
bem
Edgar.
Bonito. Bom, ontem muitos de nós ficámos presos a rádio e televisão para conhecer as medidas do novo confinamento. Eu estava numa loja de desporto com o telefone no ouvido a escutar. Parecia aquelas pessoas mais velhas que vão à praia de rádio assim no ouvido com a telefonia. Foi basicamente o que eu fiz ontem. E temos falado muito aqui das medidas, obviamente, não é? Está tudo no site, já agora, no site da Renascença. Mas houve uma frase que me ficou de António Costa. Ele disse o seguinte: as pessoas estão a desvalorizar a necessidade do novo confinamento porque normalizamos as mortes. Vocês não ouviram isso?
Ela ai, não ouvi, sim, não ouvi, isso é muito forte.
Passa a ser só um número, não é?
É forte e é verdade. Eu fiquei a pensar, de facto, é verdade. Porque somos seres muito adaptáveis e, de repente, mesmo a situação sendo pior do que em março. É que é pior do que em março.
Não estamos tão assustados.
Não, na generalidade, não estamos nem tão assustados, nem tão preocupados, nem tão alerta. Eu lembro-me que, da primeira vez que fomos para casa, queríamos fazê-lo. Agora temos que fazê-lo. Há toda uma diferença.
Uhum. Eu quero sempre que deixar esta nota.
Aliás, eu lembro-me que em março tive que sair, já não lembro para fazer aqui, e no meu bairro tive que fazer não sei o quê, e houve um tipo que abriu a janela e gritou-me, para casa! Oh, havia muito isso em março, é
sim,
ou não
sim,
é?
Sim, bem feita,
é verdade.
Estou com esse teu vizinho. Não, não, mas eu não teria estado a me lembrar que até tinha medo de ir levantar coisas, encomendas à papelaria, imaginem
sim,
vocês.
Sim, era assim. Desinfetava tudo o que chegava à casa, sim, as encomendas. Sim, sim, sim.
Ir ao multibanco, carregar nas teclas, ai ai. Mas a verdade é que estamos a passar por aquilo que estão a passar as pessoas de grande parte dos países europeus. As histórias são iguais. Uhum. É que aprendemos, de facto, a viver com o vírus, não
também
é?
Temos mais normal. Informação e isso sim. Ajuda-nos a despreocupar, eu
e
acho.
E há 9 meses fora de casa, aparece que achamos que podemos conviver facilmente com ele. Mas a verdade é que não, os casos aumentaram dramaticamente, temos mesmo que parar tudo, é a solução. O que eu penso é que se vamos parar, que resulte. Portanto, vamos nos portar sim. Bem. Já que temos que fazer isto à economia portuguesa, pelo menos que os números baixem. Portanto, vamos nos portar bem neste confinamento e seguir as regras, sim?
E fazer
sim.
Bem as contas, já agora e são 10 meses. Já
leva foi 10 meses. Ai, eu estava a contar. Não, não, eu dizia fora de casa. Ah. Desde maio a janeiro estivemos 9 meses fora de casa. Mas agora vamos nos portar bem. Mais uma vez, as regras estão todas em rr.sapo.pt.
Ah, este take that.
Ah, olha, até parece.
Estás nostálgica com tudo.
Com tudo.
É Ricardo Pereira.
Não, mas é Joana Marques e agora fiquei a saber, Filipe Galrão, fãs de Take That, não é?
Também,
sim,
também.
Isso é em comum.
Sim, sim.
Ele é a protagonista da nova novela da SIC chamada Amor, Amor. Interpreta o papel de Romeu, um cantor popular. E Filipe Galrão é muito, muito fã dele. Ele é Ricardo Pereira. Bom dia,
bom
Ricardo.
Dia, bom dia. Somos todas.
Aliás, nós todas somos.
Sim, eu não quero parecer uma maluquinha.
Não, não, é verdade. Nós gostamos muito do trabalho de Ricardo Pereira.
Mas a Filipe gosta há mais tempo, não é? No tempo em que
sou mais antiga. Sou a fã mais antiga. Sim, sim. Sim.
Então, espera aí. Eu queria. Ricardo, bom dia. Estás connosco? Ouvir-nos bem?
Olá.
Bom dia. Bem-vindo. Olha, antes de começarmos.
Obrigado.
Nada. De começarmos a falar sobre o teu papel nesta novela, O Amor, Amor, queria muito que Filipe.
Opa,
Filipe, desabafa ou conta ao Ricardo que nos contaste já aqui nas 3 da manhã.
Ricardo, eu cheguei e quando soube que íamos falar contigo, tive que dizer que tinha um póster teu no meu quarto. É verdade, eu tinha para aí 10 anos, sim, e tu tinhas sido modelo de uma revista muito conhecida na altura para adolescentes, que era a Ragazza. Pronto,
exatamente.
E eu achava que eras o homem mais bonito de Portugal.
Já não achas?
Se calhar até acho ainda.
Opa, que momento tão bonito e tão bom.
Vale a pena começar assim o dia.
Sim, sim. Agora tens que responder às perguntas mais difíceis depois disto.
Não é isso, mas como estamos à distância, consigo sempre fugir, dizer que
é verdade.
A comunicação.
Exato. Deixa em rede.
Podemos começar então. Qual foi realmente a primeira coisa que tu pensaste quando percebeste que ias interpretar o Romeu Santiago?
Para quem não vê a novela, é um artista, não é? De música ligeira.
Exatamente, ligeira, música popular, como quisermos também, de certa forma, porque há várias formas, não é, de dizer o que é aquele estilo de música que nós estamos a fazer. Bom, em primeiro lugar, bom dia às três. É um prazer estar aqui convosco esta manhã. Bom dia também a todos os nossos ouvintes, não é? Que nos estão a acompanhar através da rádio, que é espetacular. Eu sempre adorei rádio. Portanto, é um prazer estar aqui convosco. Em relação ao Romeu, bora lá. Eu recebi o convite e fiquei basicamente sem palavras. Por uma razão, há muito tempo que eu queria fazer um personagem que juntasse a atuação e as cantorias, não é? Digamos, o canto e a dramaturgia também associada, ou seja, um cantor que não necessariamente teria que ser romântico, mas gostava de desempenhar e de ter construído um personagem que fosse um cantor. E quando recebi este convite, Fiquei mesmo a pensar o que é que seria, qual era a dimensão, tentei perceber quem é que seria este Romeu e fiquei logo muito entusiasmado, mas também muito a pensar como é que eu agora vou fazer, não é? Como é que eu agora vou pôr este Romeu e dar a este Romeu vida.
Mas tu já cantavas, nem que fosse em casa, aquele clássico no chuveiro, é que nós não conhecíamos esta faceta tua de
pois
cantor.
Não existia, Joana.
Existia na brincadeira, karaoke, entre amigos, aquelas brincadeiras que nós todos passamos, e achei mesmo que nunca iria conseguir, confesso. Mas eu já tinha tido umas aulas de canto, já tinha há muitos anos atrás, em Portugal, no Brasil, e disseram que eu tinha um bom aparelho vocal, obviamente como nunca tinha cantado, isto era tipo partido zero, e assim tem sido. Obviamente não comecei a cantar em 4 meses, acho que ainda estou muito no processo da aprendizagem totalmente, consigo sem dúvida hoje já encarar uma letra, perceber toda a métrica, a melodia, ir atrás, fazer uma gravação em estúdio, trazer a voz e dar a voz a este personagem, mas para algum dia me sentir totalmente confortável a cantar, ainda tem aqui um longo processo, mas que o quero fazer.
Lanças um disco quando acabar a novela, nessa altura já estás.
Olha,
ótimo.
Eu já gravei agora para esta novela originais escritos pelo Toy, não é? O Toy, uhum, nosso diretor musical, e também quem cria as letras do Romeu e dos outros quatro personagens que cantam. Eu já gravei 5 músicas em estúdio, ou seja, mais
muito
umas
bem.
3 ou 4, e podemos sem dúvida lançar,
lançar
o
um disco, sim.
Sim, sim.
Até mesmo em versão Romeu Santiago.
É o Ricardo Pereira que está connosco hoje, que é protagonista da nova novela da SIC, que se chama Amor, Amor, e onde o teu filho, Vicente, faz uma participação. Aliás, ele faz de ti de pequenino, não é? E vocês são iguais, de facto.
Bem escolhido,
é lindo de morrer.
Tu disseste assim, conheço alguém que é muito parecido comigo e pode fazer isto.
Como é que foi essa experiência para o teu filho Vicente e para ti como pai?
Olha, deixar um bocadinho ao critério dele. Eu recebi um telefonema a convidarem o meu filho, porque precisavam de fazer o Romeu com 8 anos de idade, e depois havia o Romeu na parte intermédia com 20 e tal, que foi o Luís Canito que fez, aliás um excelente ator, mas perguntaram-me eventualmente, olha, nós estamos aqui a pensar em reuniões e tal, e realmente a pessoa mais parecida contigo aos 8 anos de idade é mesmo o teu filho. E eu disse, olha, eu não vou decidir nada por ele, vou-lhe perguntar. Fui-lhe perguntar e ele, a primeira coisa que o Vicente disse foi assim, ó pai, é uma telenovela ou é um filme?
Que exigente. Claro,
E eu disse-lhe assim, uau, boa. Não, é uma novela, vais fazer do pai, a personagem do pai aos 8 anos e tal. Ele disse assim, ah, está bem.
Perdeu o interesse imediatamente.
Não.
Tens de falar com o meu agente.
Deixa-me pensar. Ah. E ficou 2 horas a pensar, mas não é dele, não é? A fazer outras coisas, e depois passado um bocado veio ter comigo e disse-me, pai, eu quero fazer. Portanto, é uma decisão dele, ele divertiu-se acima de tudo, não, procurei não, nem sequer bati o texto aqui com ele, uma brincadeira, aquilo eram 2 cenas muito curtas, mais ou menos o que ele tinha de fazer, mas deixei-o voar um bocadinho lá com a direção de atores e viver o dia como se fosse um dia normal de outra coisa qualquer, para ele estar completamente livre.
E não sabes, não sabes se ficou o bichinho da representação, não sabes?
Não faço a menor ideia, mas ele gostou da experiência. O resto depois ele vai ser o que ele quiser ser.
Claro, desde que seja feliz.
Ser o que ele tiver que ser, exatamente.
Ricardo, para terminar, como é que é gravar uma novela em tempos pandémicos? Porque toda aquela questão de aproximação, beijos, coisas assim, com mais gente, cenários com mais gente, como é que é?
Olha, é cumprir todas as normas e mais algumas, é ser testado regularmente. Eu na semana passada fiz 3 testes para vocês. Eu já perdi literalmente a conta ao número de testes que fiz. Há um rigor muito grande, não é, por parte da SP Televisão de ter o cuidado total, de cumprir todas as normas. Uhum. Realmente é totalmente diferente, é completamente diferente de uma situação normal. Estamos permanentemente máscaras, tiramos apenas para gravar. Sempre que há umas cenas mais próximas, existe a testagem antes, com os devidos prazos que também têm que obter os testes. É um sem número de regras muito intensas, muito grandes, mas eu acho que o resultado da novela, mesmo em tempos de pandemia, tem sido espetacular, não só pelo sucesso que tem atingido, mas também pelo ânimo que se vê na equipa toda que faz este projeto e que nós vimos mesmo na concretização, no dia-a-dia.
Obrigada, Ricardo, é protagonista da nova novela, da SIC, que se pode ver na SIC, Amor, Amor, interpreta o papel de Romeu.
E canta,
uhum. Incrível. Só para o fim, sabes que
eu tenho que ir aí cantar um dia.
Adorava. Sim, por favor.
Quando isto passar tudo, vou cantar.
Adorava, olha,
está prometido.
Olha, só tive valores de voz, depois treinar 2 músicas novas, eu portanto posso ir aí criá-las.
Olha, fica combinado. Beijinhos, Ricardo, adeus.
Olha, queridas, beijinhos.
Beijinho,
bom trabalho.
Sabes que gostamos muito de te ouvir falar em brasileiro.
Português do Brasil.
Muita gente nos ouve no Brasil, é verdade.
Sim, diz-nos aí qualquer coisa, só mesmo para o fim.
Isso é para quê? Para pegarem para depois fazer alguma outra partida?
Não, juro.
Que ideia.
Vocês as 3. Não, que ideia, jamais. Olha, beijinhos a todos os que nos ouviram. Beijinhos para vocês, parabéns pelo vosso programa. E valeu, garota.
Beijinhos.
Beijinho, Ricardo, obrigado.
Vai, e para ver, na SIC, Amor, Amor. Ah, é verdade, temos uma música, estávamos a ouvir o Drive dos Cars, mas eu não queria. Eu não queria pôr esta música antes.
Sem querer.
Ouvir um bocadinho da música, claro, desta novela. Sim, cá está. Cá está ela, olha. Cá está.
É amor, desejo, loucura. Já te curei, já te curei. Já te curei. É coração.
Embalado ao som da ternura. O nosso amor, que por vezes foi tão mal.
Pronto, cá está.
Temos aqui um novo Tony Carreira. Sinto isto.
É é fantástico ser o Ricardo a cantar, não é?
Não, não é. Está muito afinado. Ao contrário da Ana Galvão.
Vai acabar agora. O amor.
Oi. Piorou só um bocadinho.
Oito minutos para as 10. E então, gostaste do presente,
Filipa? Gostei, obrigada. Não sei quem teve a ideia, mas foi boa. Só perguntar muito rápido à Filipa, tens assim mais ídolos que gostasses de ver aqui?
Ai, posso começar a mandar para cima? Tipo Barack Obama?
Não, se pudessem ser portugueses, nós não temos orçamento para mais.
Vou pensar.
Mas era magnífico trazer Barack Obama então para a Filipa. Mas olha, gostaste, o Ricardo é muito querido, não é? Muito simpático.
Sim, muito simpático, sim.
Sabes que estive com ele no Brasil, uma vez.
Tiveste,
eu não
estou
a perceber.
Fui trabalhar, para fazer pirraça à Filipa. Fui trabalhar e, como ele vive lá, grande parte do seu tempo, encontramos-nos, assim, tipo amigos, não é? Ricardo e tal.
Foi,
e...
mas tiveste assim a vida social
no
com
Pardão,
ele?
No Pardão, isso é... do
Rio de
Janeiro.
Quase que foste fotografada por, por paparazzi e aparecias como um novo amor.
Não. Os brasileiros nisso não perdoam.
Ele é casado há muito tempo.
Pois é, com a Francisca. Com a Francisca.
Mas ele tem ideia dele assim, muito simpático e muito disponível. Também tenho um amigo que foi ao Brasil em tempos e que o conhece, não bem, mas.
As pessoas que vão ao Brasil
diz que ele foi super gostável, mandou-lhe logo imensas recomendações de tudo e mais alguma coisa.
Para já marcar a viagem.
Gosta mesmo de receber, portanto vai lá. Agora não, que ele não está lá.
Agora está cá, está mais perto até.
Já agora, para quem se ligou agora, é que falámos com o Ricardo Pereira, que protagoniza esta nova novela da SIC chamada Amor, Amor, e foi muito simpático, foi muito bom falar com ele. E nós vamos embora, estamos de volta amanhã às 7. É ir acompanhando a Renascença para perceber como é que o país se vai preparar para entrar em confinamento hoje a partir da meia-noite. O que asseguramos é que nós estamos às 7.
Quer dizer, na verdade tenho uma dúvida. O confinamento antes já começava às 11, não é? Era recolher obrigatório.
Ah, sim, é verdade.
Ah, pois é. Portanto, às 11 da meia-noite já não dá para andar.
Mas espera,
na rua.
Pois é, mas se calhar havia serviços que podiam estar abertos que agora fecham. Sim, não me recordo assim de nenhum específico, mas eventualmente sim. Hoje estivemos consigo e hoje foi assim. Obrigado ao André Peralta que faz assim estes resumos tão bons.
Magia.
Do nosso programa.
Até parece bom, fica a parecer bom o programa.
O que é que vocês vão fazer hoje?
Eu preciso de pôr uma pilha num relógio.
Ah, mas o quê? Tens medo de depois não conseguir ver as horas em casa?
Não, o meu relógio está sem pilha.
Eu vou andar despida por aí, a correr na rua.
Como assim?
Pode-se, não é?
O atentado ao pudor continua, acho.
Como não estava explícito naquelas regras de ontem, pensei que hoje era mesmo liberdade total. Podia ser bom, podia saber bem como na Finlândia, que eles fazem aqueles banhos gelados
e
não sei o quê.
Sim, contra constipações e se calhar contra Covid.
Se os negacionistas quiserem aproveitar, correr nu na rua ajuda a combater
esta
pandemia.
Com certeza que sim.
Cabeleireiros, barbearias vão fechar a partir desta noite.
E é precisamente para sabermos como vão sobreviver estes estabelecimentos nos próximos tempos, que investiram tanto para poder reabrir.
É verdade.
Já porque já estamos a ouvir o Renato Duarte, ele está numa barbearia em Lisboa.
Como é que tu reagiste a estas medidas, tendo em conta o dinheiro que entretanto investiste aqui?
Com desagrado, como é óbvio, e um bocado de frustração, não só por estar a cumprir todas as normas implementadas pelo governo e de certa forma ver que não é possível continuar. Mas apelando também ao bom senso das pessoas para que as coisas possam retomar na normalidade.
Queria partilhar convosco uma história que vi ontem. Eu fui dar ao Twitter de uma pessoa que se chama Paulo Freixinho e que é autor de Palavras Cruzadas. Eu não sabia que esta profissão existia. Ontem contou o seguinte: há dias partilhei um testemunho relacionado com um casal octogenário que fazia as Palavras Cruzadas do público e hoje, era ontem neste caso, os seus nomes aparecem cruzados na grelha. Espero surpreendê-los e que eles fiquem felizes. Eu fui ver e de facto lá está.
Esta história é incrível, fiquei de
não
pé de galinha. Sim, Paulo Freixinho, parabéns.
Uma coisa bonita vinda de ti.
É verdade.
Surpreendes, só o mensageiro da beleza.
Acorde com a Ana, Joana e Filipe, às 3 da manhã, na Renascença.
E os nomes foram revelados aqui também: Alice e Heitor. Que espetacular.
Pena não ir ter mais filhos, senão agora, em homenagem também, avançava com
uma Alice e um...
Sim, gêmeos.
Vamos embora. Amanhã cá estamos às 7 consigo. Até amanhã.
Até amanhã.
Até amanhã.